Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do João Pacheco Neto. Participação também do Mário Pacheco, do Cauê Sá. Produção, Henrique Santos, Regiane Koenig. Participação do Eduardo Rocha, coordenação de rádio do Nicolas Stefanovic, direção-geral Francisco Alves. Estamos chegando numa segunda-feira do dia 1º de setembro. Estamos nos encaminhando aí para os últimos 4 meses do ano. E é destaque nesta segunda-feira, 1º de setembro. A Bahia não toma conhecimento e humilha Vasco em pleno São Januário. Menos. Figueirense, um pênalti, né? Onde faltou cabeça para o zagueiro. Ele deu um chega para lá e permitiu o empate do São Paulo. Chapecoense fica estagnado, sofre mais uma derrota. Criciúma gostou do G4. Daqui para frente, mais destaque no Esporte da Rede. Bom dia, Henrique Santos.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio L. Satisfação em ver o amigo novamente. Assumir o controle aqui do Esporte na Rede, que a gente tentou, foi difícil, não foi fácil não, porque para substituir o Valmir não é fácil. Experiência, aquela palavra fácil também, não foi uma tarefa das mais simples, mas...
Mas é tão bom que numa dessas eu vou e não voto.
Não, senhor. Nós já fizemos aqui uma votação aqui, já está definido o apresentador do programa Esporte na Rede pelos próximos 10 anos, Valmir
Opa,
Matos.
Opa, que bom.
Valmir, ontem...
Até a compulsória.
Não, nós já falamos aqui com o presidente da Assembleia, os próximos 10 vai aumentar o tempo da aposentadoria, agora só com 80 anos.
Tá certo, e ontem?
Ontem um bom jogo, Valmir, um jogaço no estádio Orlando Scarpelli, o primeiro tempo um domínio do São Paulo, foi um jogo muito bem disputado, o Thiago Volpi fez 2, 3 grandes defesas no primeiro tempo, no começo, um jogo bastante disputado, um jogo intenso, os 90 minutos... Um jogo para cima, um ritmo forte, sob um ritmo bastante pegado. O Figueirense sem as duas peças importantes no meio-campo ali, o Rivaldo e o Luan. A mesma coisa o São Paulo, sem o Ganso e sem o Pato. Considerando a importância da dupla para cada time, ficou equivalente, Valmir. O Figueirense sem a sua dupla de volantes, que já estava acostumada, e o São Paulo sem a sua dupla ofensiva. Claro que não tem nem como comparar o futebol de um com o outro, mas...
Ainda bem que tu não, fez o adendo.
Mas...
E aí tá de sacanagem, claro, também, né?
Mas aí, o nosso ouvinte é inteligente, vai saber o que eu tô dizendo.
Comparar Pato e Ganso com a dupla de volante do Figueirense.
Comparando a importância de cada um...
Eu vou voltar pra minha mesa, só um pouquinho.
A dupla do Lago.
Comparando a importância de cada dupla pro time, ficou equivalente, porque o Figueirense veio com... uma dupla de volantes totalmente diferente. O Denner entrou um pouco perdido. Na metade do primeiro tempo, o Kaká estava ditando o ritmo da equipe. Aí o Argel colocou o Denner encostado no Kaká e aí mudou o jogo. Mas o Paulo Roberto, numa função de armação, não fez um bom jogo. E foi ele que cometeu aquele pênalti infantil que ainda há pouco tu ressaltasse, Valmir. Um jogo muito bem disputado, um jogo muito bom. Quase 17 mil torcedores no estádio Orlando Scarpelli, o recorde de público do Figueirense esse ano na Série A, e provavelmente só se um Flamengo, ou então se um Corinthians, uma equipe assim, vier bater esse recorde. Mais um grande jogo no estádio Orlando Scarpelli, no final 1-1 ficou justo. A gente saiu do Scarpelli com aquela sensação de um empate com gosto amargo. Mas se a gente for pegar pelo primeiro tempo, quando o Thiago Volpi fez boas defesas, fez grandes defesas, e a equipe do São Paulo foi superior à do Figueirense, o placar ficou justo, porque foi um grande jogo, um jogo bastante disputado, e o que dá um alento ao torcedor do Figueirense, Valmir. Nesse período que tu tivesse de férias, não sei como é que se tu acompanhasse, sim, mas o Figueirense evoluiu muito.
Muito.
Contestava o Argel aqui no começo, a sua chegada, é preciso reconhecer. O trabalho do Argel muito bem feito, o Figueirense tem outra dinâmica, outra postura, e joga intensamente os 90 minutos, sempre buscando a vitória, dentro ou fora de casa.
Agora é incrível porque eu mesmo fiz um comentário e no mesmo dia, dois treinadores que estavam desempregados de plantão fazem sucesso no Campeonato Brasileiro hoje. É o Argel no Figueirense e é o Vanderlei Luxemburgo no Flamengo. Agora o Figueirense, antes de passar para o Nicolas, o Figueirense para mim tem um jogador na posição que é o melhor do campeonato. é o goleiro do Figueirense. Para mim, o melhor goleiro na atualidade jogando no futebol brasileiro. Agarra muito. Eu não sei se ele assinou o contrato com o São Paulo ontem.
Não, alguma não,
coisa
não, ficou,
mas assinou. Alguma coisa já foi apalavrada. Que é bom goleiro.
Bom goleiro.
Se, não, se ele não ficar, não descer pro São Paulo, a gente leva lá pra Vila Belmiro, que ele é muito bom.
Não, senhor, não, senhor. Vamos, que isso?
Não fica o ano que vem.
É o Valmir já, não, o Valmir já tá querendo desfocar
é
a equipe do Figueirense.
É muito bom goleiro. Não fica no Figueirense.
Que vai disputar a Libertadores do ano que vem, Valmir.
Muito seguro,
nossa,
muito.
Senhora. Nossa senhora, quanta besteira eu estou escutando.
Eu acho que nós temos que colocar aquela vinheta.
Devia ter ficado na minha mesa, não sei o que eu vou fazer aqui.
Colocar aquela vinheta, menos. É. Nicolas, Nicolas.
Bom. Até um mês atrás o Henrique estava aqui como franco atirador.
Passando para o Nicolas.
Falava mal do Jardim, do Argel.
Passando
para o Nicolas.
Melhor treinador, segundo melhor treinador do Brasil.
Nossa senhora.
Só atrás do Pufechô.
A verdade é o seguinte, Nicolas Stefanovic, com todo o respeito, ao torcedor do Vasco, com todo o respeito às coisas do futebol, o Avaí ganhava o jogo, ganharia o jogo, e se jogar com aquele elenco do Vasco, aquele tipo de futebol ali, o Avaí sempre vai ganhar do Vasco naquela situação. Só que é o seguinte, o Vasco não queria nada com a coisa, e o Avaí fez uma coisa interessante no futebol: o time tem que estar ligado, time ligado ganha jogo, o Avaí ganhou porque estava ligado. O Avaí estava ligado em todos os lances, todos os momentos. E até o final do jogo, o Avaí estava mais próximo do sexto gol do que o Vasco de marcar o seu gol de honra. Foi uma bela vitória do Avaí. Por isso, o sorriso do Nicolas... Não sei se foi porque ele...
E hoje também hoje é aniversário do Avaí,
né, Valmir? Não sei se porque ele reviveu o amigo, mas ele está sorrindo.
Não, ele está hoje... tá feliz pelo teu retorno, Valmir.
Hoje eu estou feliz duplamente.
O Avaí está de aniversário hoje.
Futebol Clube, 91 anos.
Bom, parabéns.
Estou feliz, muito feliz em rever o nosso querido decano do rádio...
Cadê o hino do
jornalismo?
Avaí?
Não, só tem o Avaí 5-0.
Nosso grande Valmir.
Sobe, sobe o BG aí, ô Pacheco.
Ó, coisa linda, ó. Mas antes de falar do Avaí, eu só queria concordar com o Valmir em relação ao que ele falou do Thiago Volpe.
Muito bom.
E sem dúvida, hoje, se não o melhor, é um dos melhores goleiros da Série A e da Série B também, do futebol brasileiro. É um rapaz.
Os dois times da capital estão bem representados no gol.
É um
né?
rapaz que vem dando muitas alegrias para o Figueirense. Ontem, mais uma vez, defesas. É dificílimo, mas foi um jogo muito bacana. Eu acompanhei somente os melhores momentos, mas me parece que foi um jogo bem movimentado, né? Tivemos a participação do Kaká, que querendo ou não, ele por si só já é um chamariz muito grande para um jogo de futebol. O Kaká, em 2007, foi o melhor jogador do mundo, campeão do mundo. É uma estrela mundial, esteve aqui no Scarpelli. Foi um jogo muito bacana e quero destacar também a entrevista do técnico Argel, que a gente sempre aqui o critica por suas declarações um tanto quanto desencontradas, com chamamentos de guerra, de sangue, de não sei o quê, mas ontem ele foi muito consciente e pés no chão. Ele falou, não, a gente está bem, a gente está numa sequência boa, mas eu fui contratado para evitar o rebaixamento. E é para isso que eu estou aqui. E está certo o Argel. Não é porque tem 4, 5, 6 jogos aí de uma invencibilidade, e a gente sabe que o Figueirense está enfrentando os grandes do futebol brasileiro, e vai ter aí mais 20 jogos, né?
Mais 20 jogos.
O último agora desse primeiro turno, e mais os 19 do retorno, e é porrada em cima de porrada. Então, para o Figueirense entrar numa linha de 4, 5 derrotas, pode acontecer também.
Pegou uma pedreira domingo contra o Internacional.
Exatamente, eu acho que ele está certo. Não adianta querer vislumbrar Sul-Americana, Libertadores, daí é loucura.
E até, Nicolas?
É loucura, tem que ficar na Série A para conseguir manter esse padrão financeiro, né? Para se solidificar, fazer um alicerce bacana, como aconteceu na administração do Paulo Prisco Paraíso, que esteve aqui conosco recentemente, quando o Figueirense ficou 7 anos consecutivos na Série A. Eu acho que esse é o grande objetivo dos clubes catarinenses, permanecer na Série A.
Com certeza. Né?
Nós já tivemos o Avaí em sexto, tivemos o Figueirense em sexto ou quinto, ótimo, mas são casos pontuais, né? O grande objetivo na Série A é permanecer na Série A. Qualquer coisa diferente disso, aí já está se passando um pouquinho. Mas só fazer o registro dessa declaração do Argel, que eu achei interessante. Eu acho que se ele está nesse caminho, o Figueirense está bem. E também o Thiago Volpe, que sem dúvida nenhuma, se o Figueirense não for inteligente e de alguma maneira tentar segurá-lo, em dezembro ou janeiro, ele sem dúvida estará num outro time do futebol brasileiro. que é um baita do goleiro.
E deve ir, né, Nicolas? Até e algo que o Figueirense fez certo, é bom registrar o mérito dessa diretoria, renovou o contrato dele, se não me engano, até 2017, 2018, o que aumenta a multa. E aí, para ele sair, tem que ser um valor alto. E se eu sou? Se eu sou da diretoria do Figueirense, hoje eu vou no Thiago Volpi. Thiago Volpi, contrato até 2020, a multa é 15 milhões. Acabou?
Claro.
Acabou, meu amigo. Vamos ganhar
dinheiro. Quem quiser levar, tem que pagar.
Quem quiser levar um goleiro desse nível, tem que pagar.
Infelizmente, aconteceu com o Kleber agora que a gente viu, né? O Kleber Santana, jogador do Avaí até 2016. O Avaí não tinha condições de pagar. O Avaí comprou uma BMW tendo condições de pagar um 147.
Não tinha dinheiro para
gasolina. Não tinha dinheiro para pagar as prestações da BMW, teve que negociar. Só que não
e foi melhor para o Avaí?
Claro que foi. Claro
e foi
que
melhor para o Avaí.
Mas do dentro ponto de vista campo. Administrativo, do business, sim, futebol, não entrou nada, não veio jogador, não veio nada. Enfim, no campo deu certo. Em relação ao Avaí, hoje, como a gente já comentou, 91 anos, nós já tivemos uma atividade hoje pela manhã lá na Ressacada, com uma queima de fogos, um farto café da manhã para atletas da base, profissionais, administrativo do clube. E até o final da semana, nós teremos aí mais uma série de ações promovidas pelo clube para comemorar os 91 anos do Leão da Ilha. Dale! Dale, Henrique!
Eu quero ver!
Dale, Henrique, vai!
12 de junho do ano que vem. Eu quero ver!
12 de junho?
É o dia do aniversário do Figueirense.
Figueirense, tá certo.
Quero ver isso aí, hein, Pacheco? Vou cobrar.
Mas, Valmir...
Espero que a gente... Espero que a gente ainda esteja aqui, né?
Olha aí. Altemar Dutra, vai. Altemar Dutra aqui do...
Pega aquele lá,
o Avaí. Avaí, meu Avaí. Já nasceu, campeão.
Quem te viu, quem te vem, Valmir.
Parabéns ao Avaí. Aliás, eu tenho um registro pessoal para fazer do Avaí. Sabe que eu não sou guri pequeno, já tenho uma certa idade. Mas eu fui homenageado pelo Avaí quando o Avaí tinha como presidente o José Nazareno Vieira, o Zeno, e o diretor de futebol, o gerente de futebol, era o Osmar Schlindwein, né? E naquele tempo, onde o Avaí tinha o seu estádio, o Adolfo Konder, onde hoje é o Shopping Beira-Mar, né? E ali na Toca do Leão, tinha uma Toca do Leão, onde o Pachequinho era guri, ia de calça pequena, de calça curta para lá, de bermuda, junto com o Pachecão. Passava por ali, o Pacheco às vezes tomava um jaguadinho no pescoço por ali e ele ia junto, né? Então, e aí, no dia do meu aniversário, eu fui homenageado pela direção do Avaí, que estava reunido.
Ah, interessante. Um negócio bonito.
Eu tenho pelo Avaí uma admiração muito grande. Parabéns ao Leão da Ilha nos seus 91 anos de existência.
Valmir, só antes de eu passar para o Cauê aqui para ele fazer também os registros iniciais dele, no último sábado, todo mundo deve ter acompanhado a vitória maiúscula do Avaí sobre o Vasco da Gama. Eu acho que...
Voltou a série Avaí 5-0.
É momento, sim, de comemorar. Eu acho que, sem dúvida nenhuma...
preto e branco.
Uma vitória como essa, dentro de São Januário, tá contra louco. O Vasco da Gama, que é um dos grandes do futebol brasileiro, é algo, sim, a ser comemorado. Agora, com os pés no chão.
Sim.
Esse é um jogo atípico, que para acontecer um resultado como esse, dentro de São Januário, novamente... Vai um bom tempo.
Aliás, o Eduardo Costa foi muito feliz numa entrevista que ele concedeu à Sport TV. Ele disse exatamente isso. Não vamos nos empolgar, vamos continuar o trabalho com humildade, porque esse resultado é atípico.
Totalmente
atípico. Nós vamos fazer cinco, nem todo dia se faz cinco. Aconteceu, o Vasco não foi bem, o Vasco abriu, nós estávamos ligados e fizemos. Mas o trabalho continua. Achei uma colocação, a do Eduardo Costa, muito, muito madura, muito consciente do trabalho. Não é na empolgação, porque na empolgação daqui a pouco ganha 5 e toma 5.
E por falar em Eduardo, onde anda o Eduardo Rocha?
Onde andará?
Deixa ele, que ele está lá no Campestre, está vindo. Mas só para a gente finalizar o assunto Avaí, nós temos também o Joinville finalizando a Série B dentro do G4. Nós temos dois catarinenses dentro do G4 da Série B. O que é uma marca muito interessante.
Mas o Joinville não está sobrando, não.
Eu acho, Valmir,
que o Avaí também não está sobrando. Eu acho que esse jogo contra o Vasco
é
um jogo
atípico.
Do mesmo jeito que o Avaí foi em São Januário e fez 5 no Vasco, recebeu a Luverdense dentro da Ressacada e perdeu o jogo. Então é um campeonato que está muito equilibrado. As perspectivas são boas. Se nós não tivermos nenhum fato fora das quatro linhas... marcante do ponto de vista negativo, eu creio que o Avaí poderá encaminhar o acesso novamente. Ano passado, o time também vinha bem. Depois daquela derrota no estádio da Ressacada para o Figueirense por 4-0, a coisa desandou e aí começaram a surgir as situações extra-campo E deu no que deu. Se isso não acontecer novamente agora em 2014, a perspectiva é boa. E eu vou te falar, na minha opinião, o principal personagem é dessa esperança que o torcedor havaiano tem hoje, né? É, técnico Geninho. Eu acho que ele trouxe junto com a experiência de mais de 30 anos de campeão brasileiro, de ter rodado já o Brasil inteiro dirigindo os principais clubes.
Campeão brasileiro de 2001 pelo
Atlético. Exatamente. Ele trouxe credibilidade. Ele trouxe honestidade no trato com as coisas do futebol, com os jogadores, com a imprensa. Sinceridade. Isso estava faltando. É um técnico que já está com mais de 50 anos de idade, 55, já não sei se mais de 25 ou 30 anos de carreira, não sei. Mas é um técnico que é muito sincero. Ele fala a linguagem do jogador, até uma frase um tanto quanto batida, mas o jogador o compreende, o entende, o respeita por tudo que ele já fez. A imprensa também o respeita, porque sabe que não é um fanfarrão.
E não perde o foco, não sei se você percebeu.
Exatamente.
Percebeu no jogo, o jogo foi a 48 minutos, a 46 minutos ele deu uma bronca no cara do Avaí, que o cara foi muito maluco, pegou uma bola, ele disse, ele usou inclusive um palavrão, cruza! Pro lado direito, eu não me lembro quem foi, que jogou uma bola, quis fazer um golaço.
Exatamente.
E não era para ele querer fazer golaço, exatamente, era para cruzar no meio que o Avaí vinha na corrida, podia fazer o sexto gol. E o Geninho dando bronca. Isso o jogo vai terminar, tá 5-0. Ele deu foco pro jogo, né?
Então foi muito interessante essa vitória, foi histórica. Eu acho que eu acompanhei nas redes sociais aí os havaianos no Facebook, no Twitter, em estado de graça com essa vitória. Agora, aquilo que a gente comentou, que o próprio Eduardo falou. Pés no chão, temos mais 19 partidas, são 10 na ressacada e 9 fora de casa. O Avaí mantendo essa média fora de casa, ou até mesmo diminuindo, porque é uma média muito alta, e conseguindo reativar aquela soberania que ele tinha dentro da ressacada, eu acho que existe uma boa perspectiva de acesso. Falta muito ainda, mas esse primeiro turno já nos deu uma amostra do que pode acontecer. Então, é comemorar hoje, 91 anos, para quem está nos ouvindo, é havaiano, quer participar das comemorações, no site do Avaí tem todas as informações, com todas as ações. E no próximo dia 8, como nós registramos aqui já na semana passada, a administração do Dr. João Nilson Zunino, um dos maiores da história do Avaí, se não o maior, lança o seu relatório de gestão. Aproveito aqui para convidá-los, convidar a todos. E eu estarei lá prestigiando o Dr. Zunini também, o Avaí Futebol Clube. Convido aqui o Henrique, o Cauê, a turma toda, o seu Valmir, o Pachecão, que vai ser um evento muito bacana, com o Conselho Deliberativo, enfim. Para marcar aí os 12 anos de trajetória da administração dele, que retomou as conquistas que a gente espera que prossiga agora em 2014. Vou passar para o Cauê, porque eu já falei demais.
E registrar também que a torcida, o site Sou Havaiano, em parceria com a diretoria do Avaí, promove mais uma edição, se não me engano é a nona edição, da campanha Sangue Azul, que é que motiva os torcedores havaianos, o Valmir, a irem ao EMOSC, a doarem sangue. Isso é uma campanha muito importante, muito interessante, e independente do cara torcedor do Avaí, do Figueirense, do Guarani da Palhoça, do Palmeiras, esse gesto de doar sangue é muito importante, porque a gente só dá valor quando a gente estiver com algum parente no hospital, quando for no nosso caso que estiver precisando de sangue, enfim. E esse gesto, que demora o quê, Nicolas? Demora uma hora para ir lá. É uma coisa tranquila, de bom coração, e parabenizar a torcida do Avaí, que encampa mais uma vez essa edição do Sangue Azul.
Henrique, eu acho, só para fazer um adendo a essa tua informação, ao invés das pessoas ficarem fazendo campanhas via Facebook, jogando balde de água com gelo na cabeça, fazendo isso, fazendo aquilo, bababá, fazendo brincadeirinhas, aquilo tudo, vai lá. Eu acho que é uma ação prática, é uma ação efetiva, de ajuda ao próximo, né? De solidariedade, de humanismo. E é uma ação comandada pelo Sou Havaiano, que é um site criado e dirigido pelo grande havaiano Esteve Júnior, que tem um envolvimento com o clube já de muito tempo e que dá muito certo. Então, quem estiver nos ouvindo e tiver condições, o Henrique é um doador de sangue inveterado.
Faz ele tem mais
sangue, o Henrique tem mais sangue no banco de sangue do que dentro do corpo dele. De tanto que já doa.
É
uns 50 litros lá do Henrique. Então, vamos fazer esse ato bacana, esse ato bonito. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso.
Fala em sangue, o sangue novo aí, que é o Cauê, trazendo informações. Cauê, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Depois desse final de semana maravilhoso, com a Avaí dando show. E a vitória foi tão atípica, Valmir, que o Vasco nunca tinha perdido de 5-0 em São Januário.
Sim.
E o São Januário tem quase 100 anos, hein, Cauê?
É, tem história aquele estádio, hein?
Foi o Getúlio Vargas que inaugurou em 1930, se não me engano.
É. Temos destaque também, Valmir, na Série D, o Guarani da Palhoça perdeu de 1 a 0 pro Brasil de Pelotas e deu adeus às chances da Série C. Mas em contrapartida, o Metropolitano empatou com Pelotas, é segundo colocado do grupo e tá com grande chance de acesso à Série C.
Pois é, que bom, né?
Que bom. Mais catarinense, melhor, né?
É o caminho para chegar um dia na Série B e subindo, né?
Se é, tem o Metropolitano que já vem nessa luta já faz alguns anos,
quem
né?
Quem sabe dê certo agora, né?
Já o Guarani fica nessa engronha, né? Porque ele se divide, na metade da semana joga a Série B do Campeonato Catarinense, depois joga a Série D do Campeonato Brasileiro e fica, não tem um elenco tão grande, são viagens longas, né? E fica complicado dividir e conciliar tudo isso, né?
É problema do calendário brasileiro, do calendário do nosso futebol, que passou a Copa do Mundo, que nada foi arrumado, eu não vejo...
Mas pro ano que vem vai melhorar, vamos.
Tomara que melhore, tomara que
vai melhorar. Pelo menos janeiro já não vai ter mais futebol.
Tomara, porque eu acho que janeiro
Já tá marcado que janeiro de 2015 não tem futebol. Aí o Valmir vai poder curtir a praia dele tranquilo.
Não, janeiro, o Serrano vai pro sítio e o do litoral vai pra praia.
E tu que é Serrano e mora no litoral, tu faz o quê?
E do futebol... Pra praia, tem duas opções, pra praia vai pro sítio. mas é verdade, eu acho que o futebol em janeiro é complicado, né?
Calor, caramba.
Até porque os clubes também, pela temperatura que nós temos aqui no Brasil, eu acho que é o momento da preparação, tá? Fazer a pré-temporada com tempo. Agora, fazer futebol já no dia 18, no dia 20 de janeiro é muito sacrifício.
18 e 20, porque tu és bonzinho, né? Teve ano que aqui o Campeonato Catarinense começou dia 9 de janeiro. Então, foi ano passado, se eu não me engano.
Se isso acontecer, já é um grande caminho, já é um processo interessante. Bom, vamos a um intervalo, Pacheco. E depois nós voltamos em seguida para falar aí do futebol, o que é que vamos ter esta semana.
Tem seleção, hein?
Tem seleção brasileira, tem novas convocações e tem mais assuntos na sequência.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.